português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta quarta-feira, 3 de janeiro. Hoje lá fora estamos com 7 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a sonorização é do Al Santos. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Mais de 100 pessoas mortas em atentados bombistas no Irão. Israel recusa-se a comentar assassinato de destacado líder do Hamas em Beirute. O Hamas diz agora estar pronto a governar conjuntamente com a autoridade palestiniana. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Adalberto Costa Júnior fala à Voz da América. Reage ao anúncio de uma nova divisão administrativa do país, criando mais províncias.
Não querem poder local, não querem cidadania e, portanto, isto são subterfúgios. Mas, uma alerta, o Conselho da República não decide nada. É meramente um órgão consultivo. Este assunto tem que ir à Assembleia.
Questões sociais vão estar em foco neste programa. Vamos falar da fome e também de promessas do governo da UILA de investir mais em infraestruturas sociais. Há quem não acredita.
As nossas preocupações aumentam quando nós ouvimos discursos bem elaborados, debates fluídos, com teorias nas áreas econômicas e sociais. Mas ninguém consegue dar de comer ao angolano.
Fique connosco para ouvir esta e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambe.
Mais de 100 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas em duas explosões no Irão durante cerimônias para assinalar a morte do comandante Qasem Soleimani, morto num ataque de um drone americano em 2020. Autoridades descreveram as explosões no cemitério na cidade de Kerman, no leste do país, como sendo ataques terroristas. Uma fonte oficial foi citada pela agência de notícias iraniana como tendo dito que duas bombas foram colocadas na estrada que liga ao cemitério e foram detonadas por meios remotos por terroristas. Um porta-voz dos serviços de emergência disse inicialmente que 73 pessoas foram mortas e 170 feridas, mas tarde, a televisão estatal disse que mais de 100 pessoas morreram. Vídeos no local mostram dezenas de corpos com algumas pessoas a tentarem ajudar os feridos. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelos ataques. Israel efetuou novos bombardeamentos hoje na faixa de Gaza, ao mesmo tempo que o exército israelita diz estar em alerta máximo na sequência do assassinato de um destacado dirigente do Hamas em Beirute. O Hamas e entidades de segurança no Líbano acusaram Israel de responsabilidade pelo ataque levado a cabo com um drone que matou Saleh al-Aurori, um dos dirigentes do buro político do Hamas e fundador da sua ala armada. O mesmo era também procurado pelos Estados Unidos, que tinham oferecido uma recompensa de até 5 milhões de dólares pela sua captura. Autoridades israelitas recusaram-se a comentar sobre o assunto. Aurori foi assassinado numa zona de Beirute de grande presença do movimento Hezbollah. O dirigente do Hezbollah deverá falar ainda hoje sobre o atentado. Entretanto, o dirigente do Hamas no exílio, Ismael Haniyeh, disse hoje num discurso televisionado que está pronto a participar numa administração palestiniana conjunta para a faixa de Gaza e margem ocidental do Rio Jordão. Até agora, o Hamas governava sozinho a faixa de Gaza depois de expulsar o movimento Fatah, que controla a margem ocidental do Rio Jordão. Israel disse que irá controlar a segurança na faixa de Gaza após a guerra, mas permanece por esclarecer o que isso significa. Vários edifícios foram destruídos durante a noite em bombardeamentos ao campo de Al-Musirat. Aviões israelitas lançaram panfletos exortando os civis a abandonarem o campo. Ao mesmo tempo, Israel disse que estava a registrar-se intensos combates na cidade de Khan Younis, no sul do país. A Rússia e a Ucrânia levaram a cabo hoje uma troca de presos de guerra após negociações mediadas pelos Emirados Árabes Unidos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que mais de 200 presos ucranianos foram libertados pela Rússia, que descreveu as negociações de complexas. O Ministério da Defesa russo disse, entretanto, que a Ucrânia lançou hoje diversos ataques com mísseis e drones contra a região de Belgorod, no sul da Rússia, onde mais de 20 pessoas foram mortas no sábado em ataques ucranianos. Rebeldes islâmicos mataram pelo menos 15 pessoas em ataques contra duas aldeias perto da cidade de Chibok, no estado de Borno, no nordeste da Nigéria. Testemunhas disseram que os rebeldes, em caminhões e motos, mataram residentes e incendiaram casas nas duas aldeias depois de as pilharem. Desconhece-se as identidades dos atacantes, mas o Estado Islâmico da província ocidental de África e o Boko Haram têm levado a cabo ataques naquela zona. A União Europeia disse hoje que a soberania da Somália deve ser respeitada. A Etiópia, que assinou esta semana um controverso acordo de acesso ao mar com a região separatista da Somalilândia, um memorando de entendimento foi assinado na segunda-feira pelo primeiro-ministro da Etiópia e o líder da Somalilândia, dando à Etiópia acesso ao porto de Berbera e uma base militar.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Adalberto Costa Júnior, presidente da UAN, da UNITA, partido de líder da oposição em Angola, disse à Voz da América que alertou o chefe de Estado, João Lourenço, para consequências sociais e económicas de um aumento do número de municípios e províncias, conforme a proposta de divisão político-administrativa, que disse ser ele considerado passível de protestos pelas ruas do país. 15 dias após a apreciação da proposta em sede do Conselho da República, Adalberto Costa Júnior disse em Benguela que a fuga para a frente perante a necessidade de autarquias demonstra um governo alheio às prioridades para os angolanos. João Marcos.
O líder da UNITA, que diz não ser contra um debate sério sobre divisões administrativas, realça que a resposta de João Lourenço ao seu apelo no Conselho da República não foi convincente.
Se nós não somos capazes de fazer autarquias em 164 municípios, eu tenho muitas dúvidas que nós sejamos capazes de fazê-las, duplicando-as. Porque aquilo que eu tenho constatado quando ando pela estrada é um abandono completo dos municípios. O Estado angolano não tem sido capaz. Então vamos fazer os municípios, vamos potenciar poder ao cidadão, vamos melhorar o nível de organização do que temos e depois, se temos de facto recursos para desperdiçar, façam tudo junto. Não é o que parece. Também questionei, mas recebi como resposta, não podemos esperar. Vamos ter melhorias no âmbito da defesa e segurança, foi a resposta que eu ouvi lá da reunião. O cidadão vai ter que voltar à rua, isso não tenho nenhuma dúvida. E temos que voltar à pressão pública, porque temos um governo completamente desalinhado com os angolanos. Um governo de costas viradas com as prioridades dos angolanos.
Seja como for, o igualmente deputado à Assembleia Nacional realça que o Conselho da República, enquanto órgão consultivo, não tem competências para deliberar.
Não querem poder local, não querem cidadania e, portanto, isto são subterfúgios. Mas, uma alerta, o Conselho da República não decide nada. É meramente um órgão consultivo. Está a ser colocado cá fora como o Conselho deliberou. O Conselho não delibera nada. Aliás, o próprio Presidente tem dito muitas vezes, quando lhe convém, este é um mero órgão consultivo que eu nem sou obrigado a fazer o que vocês me dizem. Este assunto tem que ir à Assembleia e é a Assembleia que vai deliberar. Mas, acima de tudo, eu faço um desafio. Façam um referendo em Angola e vão ver se há 10% de angolanos que concordem com isto.
Ainda esta semana, o ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, explicou que as circunscrições que terão a categoria de municípios, entre distritos e comunas, possuem já infraestruturas e capital humano para o efeito.
Levará a que possamos apresentar uma proposta de lei à Assembleia Nacional já nos próximos dias. Portanto, são circunscrições territoriais que já existem, em alguns casos com funcionários, com instalações administrativas.
Malange,
Uíge e Lunda Norte deverão ser as províncias com mais municípios. Segundo a proposta de divisão político-administrativa, que aumenta para 20 o número de províncias, partindo das divisões do Quando Cubango e do Muxico. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar da fome. É uma realidade em muitas zonas de Angola, cidades e zonas rurais. Um relatório internacional diz que Angola é um dos países mais afetados por insuficiências alimentares. Kokmutu.
O relatório global sobre a crise alimentar de 2023 do Programa Alimentar Mundial diz que 258 milhões de pessoas em 58 países do mundo, incluindo Angola, sofreram de insegurança alimentar aguda no ano de 2022, um aumento de 25% em relação ao ano transato. Entre as razões desta crise, destacam-se os conflitos, choques econômicos e condições climáticas extremas. Angola aparece na quarta vez consecutiva no programa que, segundo o documento, sofre principalmente com mudanças climáticas. Francisco José, pai de três filhos, diz que há mais de um ano que, para se alimentar, recorre a contentores de lixo no Quilambá.
Estou a passar mal com a fome. Da fome que o pai está me ver, estou a ver chiado nessas placas, a lata. Para mim, conseguir pão de cada dia, para mim, consumir. Se não conseguir, vou dormir a fome.
Ah, já alguma vez dormiu a fome?
Sim, antes das festas do Boano, fiz uma noite a fome. Agradeço uma vizinha que foi me levar um prato de fãs com um peixe.
E por que que passa fome?
Aqui diz que eu iniciei a recolher aqui lixo e já estou a completar um ano e um mês.
E consegue alguma coisa?
Bom, eu consigo um bocado de lata, de pesado, bater uns 2 mil, ou 3 mil. Poxa, consigo comprar uma coisa, estou de filha, pelo menos compro um par de chinelo, uma camisola.
Fernando Candua, de 38 anos de idade, afirma estar sem emprego e sem apoio do governo. Passa fome, por isso, na maioria das vezes, tende a recorrer às lixeiras em Viana para poder se alimentar.
Eu sempre estou aqui, às vezes faço uma semana ou duas semanas, se não conseguir isso, não vou comer. Não tem ninguém que me apoia para me dar de comer. Vivo sozinho, não tenho mãe, não tenho pai.
O governo ajuda?
Nunca cheguei nesse momento de pedir ajuda no governo.
O pároco da Igreja Católica, Padre Pio Akusanga, que trabalha na zona dos Gambos, na província da Huila, diz existir casos extremos de fome e falta d'água.
As vulnerabilidades só diminuem, mas não desaparecem. É necessário um outro investimento, um investimento a curto prazo, para ter um programa sério de se tomar conta dos vulneráveis. Aqueles que já são naturalmente vulneráveis, falamos dos idosos, falamos dos doentes crônicos. E aqui o índice de malnutrição, enfim, de vulneráveis, de idosos, é preocupante.
Para Rafael de Moraes, coordenador da SOS Habitat, a falta de fiscalização dos planos do Executivo estão na base dos falhaços dos projetos do governo angolano.
Por que a fome continua se por acaso existem essas políticas feitas no papel? É ali a questão que se coloca. Então tem que haver uma grande fiscalização para saber se o que está no papel está a se cumprir na íntegra.
A Voz da América tentou o contacto com o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, mas não tivemos qualquer resposta. Koke Mukuta, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África. São neste momento 12 horas 14 minutos aqui na capital americana, com 7 graus centígrados. Lá fora estamos nos primeiros 30 minutos de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, como sempre, vamos ter reportagens de outros países oficiais de língua portuguesa. E vamos também, quando se iniciar a segunda meia hora, ter mais duas emissoras em ligação connosco, isso na Guiné-Bissau, e uma outra em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, os ouvintes podem participar esta sexta-feira com o nosso convidado. E se quiserem participar, é fácil. Podem mandar as suas perguntas ou comentários para o nosso número 202-251-9466. Ouvimos há pouco o Coque Mokuta a falar-nos sobre as dificuldades porque passam muitos angolanos, muitos mesmo a passar fome. Pois na Huila, o governo provincial promete investir mais nos sectores sociais em 2024, com realce para as áreas de educação, da saúde, água e energia, com a construção e reabilitação de infraestruturas que, segundo diz, irão desde escolas, postos de saúde, sistemas de água e energia para melhorar a qualidade de vida das populações. Teodoro Albano.
A ideia é dar sequência ao que foi feito em 2023 nos diferentes domínios em matéria de realizações. O maior partido na oposição, a UNITA, prefere olhar para a realidade atual para concluir que o sofrimento do povo na região traduz o fraco impacto dos programas governamentais. O governador da Huila, Nuno Mahapi, reconhece existir ainda um caminho longo a percorrer para colocar as políticas públicas ao serviço das populações, mas diz estar no rumo certo para, em 2024, atender às preocupações das comunidades.
Estão em curso projetos que vão fortalecer as nossas infraestruturas e serviços técnicos, desde estradas até serviços essenciais. Esse esforço visa criar uma Huila mais conectada, resiliente e preparada para o futuro.
Visão diferente tem o secretário provincial da UNITA na Huila, Augusto Samuel, que analisa as realizações propaladas pelas autoridades que contrastam com a realidade da população. O também deputado à Assembleia Nacional lamenta que problemas básicos, como casos graves de fome, façam ainda morada entre as populações.
As nossas preocupações aumentam quando nós ouvimos discursos bem elaborados nos gabinetes. Debates fluídos com uma imprensa partidarizada, com teorias nas áreas econômicas e sociais. Mas ninguém consegue dar de comer ao angolano. Porque eu sei que há famílias que não têm mesmo nada. Eu penso que temos que fazer mais.
Longe da visão político-partidária, o padre maior da Missão Católica de Sangueve, no município de Chipindo, Benedito Capinhala, defende investimentos, sim, mas por via na implementação das autarquias que beneficiem o povo.
Devemos promover aquelas autarquias que promovem o desenvolvimento local, credivelmente falando, não o desenvolvimento de partidos ou de ideologias que salvaguardam vitórias em detrimento do povo, vitórias com um povo vencido.
O economista João Tito Cota, perante o início de mais um ano, sugere das autoridades mais atenção aos setores da educação e saúde como pilares fundamentais de um país que se quer destacar.
Para haver desenvolvimento no país, os orçamentos gerais têm que refletir imenso no setor social, nomeadamente a educação e a saúde, porque é a educação que é fator de desenvolvimento, é a educação que pode garantir-nos o melhor capital humano possível. E então, sendo assim, nós auguramos melhor gestão.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com a CAN, a Taça das Nações Africanas, que se vai iniciar-se a 13 de janeiro na Costa do Marfim. Os Mambas, a seleção de Moçambique, está já em estágio em Joanesburgo, onde o treinador Chiquinho Conde ontem tinha à sua disposição 19 dos 23 jogadores selecionados. Hoje deveriam chegar a Joanesburgo mais 3 jogadores, nomeadamente Ricardo Guimarães, Witi Kembo e Bruno Langa. Quem ainda deve estar ausente é Jenny Katamu, que só deverá juntar-se à equipa no próximo fim de semana Portanto, devido ao facto de ter visto dois cartões amarelos durante os jogos de qualificação, Katamu tem de cumprir suspensão na mesma prova, de acordo com os regulamentos disciplinares da CAF. O Sporting de Portugal, onde ele joga, pediu para ficar com o jogador por mais uns dias, o que foi aceito, e, portanto, pode ser que Jenny Katamu ainda faça um jogo pelo Sporting contra o Estoril na sexta-feira e depois, então, deixe Lisboa para Joanesburgo. Em Joanesburgo, o treinador dos Mambas, Chiquinho Conde, falou ao portal desportivo Lança.
Vamos iniciar esta nossa campanha com tranquilidade, num ambiente são, na esperança, porém, de que façamos uma boa campanha. Por isso, bem-haja Mambas, vamos todos e vamos juntos.
É verdade, estamos juntos todos. Moçambique faz a sua estreia contra o Egito no domingo, 14 de janeiro. Do futebol africano, vamos para o futebol europeu, onde em Espanha estão em ação os dois primeiros. Real Madrid em grande forma. No primeiro lugar recebe o Mallorca, que está em 14º lugar. Em teoria, deve ser presa fácil para o Real. Com os mesmos pontos que o Real Madrid no topo, está o surpreendente Girona, que recebe o Atlético de Madrid, 3º lugar, a 7 pontos dos líderes. Portanto, o Atlético de Madrid não deve atrasar-se mais. Vai ser bom este jogo. Ontem, no jogo Getafe com o Rayo Vallecano, houve algo que raramente acontece. O Getafe teve 3 jogadores expulsos. Um aos 40, outro aos 50 e outro aos 70 minutos. Jogou 20 minutos, portanto, só com 9 jogadores. Perdeu por 2-0, mas, por menor curioso, os golos do Vallecano foram marcados quando o Getafe jogava ainda com 10 jogadores. O Valencia ontem bateu o Villarreal por 3-1. Em Inglaterra, ontem, West Ham e Brighton empataram a 0 golos. West Ham mantém-se em 6º lugar, com mais 3 pontos que o Brighton. Basquetebol americano, NBA. Ontem, os atuais líderes da Conferência Leste, o Boston Celtics, foram até Oklahoma, perderam 127-123, mas continuam em primeiro lugar. Philadelphia 110, Chicago Bulls 97, New Orleans bateu o Brooklyn 112-85, Memphis 106, Santo Antônio 98. Duas equipas da Califórnia estiveram em ação, uma ganhou, outra perdeu. Golden State Warriors de São Francisco bateu o Orlando Magic 121-115, Sacramento Kings de Sacramento perdeu em casa com o Charlotte 111-104. Aqui Washington, Voz da América, neste terceiro dia do novo ano, vamos até São Tomé para o Oscar Medeiros nos dizer o que é de prever para este ano em São Tomé e Príncipe. Oscar.
As dificuldades de 2023 não mataram a esperança dos santomenses.
Nós vivemos num ano tipo frustrante. Esperemos que, pronto, 2024, que tudo fosse melhor como todos nós esperamos.
Na minha zona não tem energia e nem a estrada. Eu quero que no próximo ano, 2024, que o governo tenta fazer por estrada e energia na minha zona.
Queremos de tudo e melhor que o governo possa ou sair para a rua, escutar a população, o que está a passar, o que está a acontecer, que os jovens estão a abandonar o país, por que as coisas estão hoje como está, para ver se entra no outro ritmo.
A população ainda tem esperança e o primeiro-ministro Patrício Trovoada garante que 2024 será melhor, mesmo sem a ajuda do Fundo Monetário Internacional, para alcançar financiamentos e atrair novos investimentos para o país. O resultado da mesa redonda de Marrakech, Marrocos, em outubro do ano passado, é a luz no fundo do túnel com vista à melhoria da situação económica e financeira e das condições de vida da população.
A questão vem sendo tratada sob vários ângulos e aguardamos para breve melhorias tangíveis.
O Orçamento Geral do Estado Santomense para 2024 está avaliado em 178 milhões de dólares, valor acima dos anos anteriores. E o governo acredita que o arranque de projetos como a requalificação da Marginal 12 de Julho e outros vão reanimar a economia. Mas o economista Paulo Barros alerta para as consequências da ausência de um acordo de facilidade de crédito com o Fundo Monetário Internacional.
Sem um acordo do FMI, nós perspectivamos que São Tomé não tenha condições, de facto, para financiar este orçamento de Estado. Portanto, eu prevejo que a situação em São Tomé seja muito complicada. Um outro fator que nós temos, e que parece-me que o Ministro das Finanças tem chamado aqui um gap externo, querendo fazer abordagem a reservas internacionais líquidas, que cada vez são mais insignificantes, não é? Podemos até dizer que neste momento o país tem reservas negativas. E como é que o país vai buscar financiamento para importar bens e serviços, portanto, fundamentais para o funcionamento da economia? Portanto, nós prevemos um cenário muito difícil para o nosso país em 2024.
Para este analista, as consequências da falta de credibilidade externa é outro problema que o país ainda vai enfrentar em 2024.
São Tomé e Príncipe tornou-se um país em que se faz vénia aos corruptos e depois são acomodados na Assembleia da República sob a capa da imunidade. Portanto, o país perdeu credibilidade externa, o que faz com que cada vez mais a desconfiança e a nível das instituições internacionais são mais elevadas. A má governação, portanto, isso dificulta certamente o acesso a recursos financeiros fundamentais para nós podermos dar o passo.
No campo político, três grandes partidos santomenses marcaram congressos para 2024. ADI no poder, MLSTP-PSD, o maior partido da oposição, e o PCD, Partido da Convergência Democrática, com um novo movimento de liderança a partir da diáspora, encabeçado por Jorge Bonfim. Para o analista político Liberato Muniz, os partidos santomenses precisam de ideologias e não de congressos.
Não há uma ideologia política dos partidos. Com essa falta de ideologia política, o que nós vemos é que as pessoas concorrem por necessidade de grupos, por apoio de grupos, para resolver os seus problemas. Então, eu acho que a sociedade civil, através da rádio, através da televisão, através do Presidente da República, que é o mais alto magistrado da nação, tem que ter a consciência de que esse problema existe e tem que promover obrigatoriamente debates sectoriais, debates que clamem pela necessidade imperiosa dos partidos retrocederem na sua ânsia do poder, pelo poder, para resolver os seus problemas. 2024 tem que ser o ano de consciencialização dos políticos de que eles estão errados.
Oscar Rodrigues, para a Voz da América.
Aqui Washington, a Voz da América, a transmitir a partir da capital americana. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. O Amâncio Miguel está prestes a entrar aqui no estúdio para se preparar para a segunda meia hora da nossa programação. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Thank you.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América, 3 de janeiro de 2024, no som Al Santos. Na realização, Mariano Bartolomeu, sou Amêncio Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, mais de 100 pessoas mortas em atentados bombistas no Irão. Israel recusa-se a comentar o assassinato de destacado líder do Hamas em Beirute. Hamas diz agora estar pronto a governar conjuntamente com a autoridade palestiniana. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola, São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Também na nossa página da internet, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso canal do WhatsApp é o mais um 202-251-9466. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
Mais de 100 pessoas morreram, dezenas de outras ficaram feridas em duas explosões no Irão durante cerimónias para assinalar a morte do comandante Qassem Soleimani, morto num ataque de um drone americano em 2020. As autoridades descreveram as explosões no cemitério na cidade de Kerman, no leste do país, como sendo ataques terroristas. Uma fonte oficial foi citada pela agência de notícias iranianas como tendo dito que duas bombas foram colocadas na estrada que liga ao cemitério e foram detonadas por meios remotos por terroristas. Um porta-voz dos serviços de emergência disse inicialmente que 73 pessoas foram mortas e 170 feridas. Mais tarde, a televisão estatal disse que mais de 100 pessoas morreram. Israel efetuou hoje novos bombardeamentos na faixa de Gaza, ao mesmo tempo que o exército israelita diz estar em alerta máximo na sequência do assassinato de um destacado dirigente do Hamas em Beirute. O Hamas e entidades de segurança no Líbano acusaram Israel de responsabilidade pelo ataque levado a cabo com um drone que matou Salah al-Aruri, um dos dirigentes do Biro Político do Hamas e fundador de sua ala armada. Al-Aruri era também procurado pelos Estados Unidos, que tinham oferecido uma recompensa de até 5 milhões de dólares pela sua captura. As autoridades militares israelitas recusaram-se a comentar. Entretanto, o dirigente do Hamas no exílio, Ismail Haniyeh, disse hoje num discurso televisionado que está pronto a participar numa administração palestiniana conjunta para a faixa de Gaza e margem ocidental do Rio Jordão. Até agora, o Hamas governava sozinho a faixa de Gaza, depois de expulsar o movimento Fatah, que controla a margem ocidental do Rio Jordão. Vários edifícios hoje foram destruídos durante a noite em bombardeamentos israelita ao campo de Al-Musayrat. Aviões israelitas lançaram panfletos exortando os civis a abandonarem o campo. Ao mesmo tempo, Israel disse estarem a registrar-se intensos combates na cidade de Khan Yunis, no sul do país. A Rússia e a Ucrânia levaram a cabo hoje uma troca de presos de guerra após negociações mediadas pelos Emirados Árabes Unidos. O Ministério de Defesa russo disse, entretanto, que a Ucrânia lançou hoje diversos ataques com mísseis e drones contra a região de Belgorod, no sul da Rússia. Rebeldes islâmicos mataram pelo menos 15 pessoas em ataques contra duas aldeias perto da cidade de Chibok, no estado de Borno, no nordeste da Nigéria. Testemunhas oculares disseram que os rebeldes, em caminhões e motos, mataram residentes e incendiaram casas nas duas aldeias depois de as pilharem. A União Europeia disse hoje que a soberania da Somália deve ser respeitada pela Etiópia, que assinou esta semana um controverso acordo de acesso ao mar com a região separatista da Somália. O antigo presidente da Serra Leoa, Ernest Bai Koroma, foi hoje formalmente acusado de traição por alegado envolvimento numa tentativa de golpe de Estado em novembro. Um total de 12 pessoas foram acusadas de traição, incluindo Amadou Koita, antigo guarda-costa de Koroma, que o governo diz ter sido um dos organizadores da tentativa de golpe. Em novembro, homens armados atacaram um quartel militar, uma prisão e outros locais.
Música 12:35 aqui em Washington, depois do João Santa Rita e as notícias do mundo. Vamos agora ao espaço de reportagem, começando em Moçambique, na província de Cabo Delgado. Insurgentes islâmicos ligados ao Estado Islâmico, neste caso, aterrorizam a população desde 2017. As autoridades dizem que a situação tende a melhorar graças à intervenção militar. Mas agora o bispo católico de Pemba pede mais atenção. Ramos Miguel.
Uma paragem perto do acampamento de guerra da Pensilvânia, onde George Washington estabeleceu a sua sede durante a Guerra Revolucionária, será seguida por uma visita de campanha na segunda-feira à Igreja Matriz Emmanuel Am em Charleston, na Carolina do Sul.
12:35, evidentemente que esta não é a peça do Ramos Miguel que fala do terrorismo. Antes de passarmos para Moçambique, vamos a São Tomé e Príncipe para falar da revista que o nosso colaborador Oscar Medeiros traz para 2024 é o ano em que estamos. O Oscar Medeiros reporta, a partir deste arquipélago, que muita gente sai por dificuldades económicas e muitos jovens neste momento querem um 2024 de soluções. Oscar.
As dificuldades de 2023 não mataram a esperança dos santomensos.
Nós vivemos num ano tipo frustrante. Esperemos que, pronto, 2024, que tudo fosse melhor como todos nós esperamos.
Na minha zona não tem energia e nem a estrada. Eu quero que no próximo ano, 2024, que o governo tenta fazer por estrada e energia na minha zona.
Queremos de tudo e melhor que o governo possa ou sair para a rua, escutar a população, o que está a passar, o que está a acontecer, que os jovens estão a abandonar o país, porque que as coisas estão hoje como está, para ver se entra no outro ritmo.
A população ainda tem esperança e o primeiro-ministro Patrice Trovoada garante que 2024 será melhor, mesmo sem a ajuda do Fundo Monetário Internacional, para alcançar financiamentos e atrair novos investimentos para o país. O resultado da mesa redonda de Marrakech, Marrocos, em outubro do ano passado, é a luz no fundo do túnel com vista à melhoria da situação económica e financeira e das condições de vida da população.
A questão vem sendo tratada sob vários ângulos e aguardamos para breve melhorias tangíveis.
O Orçamento Geral do Estado Santomense para 2024 está avaliado em 178 milhões de dólares, valor acima dos anos anteriores. E o governo acredita que o arranque de projetos como a requalificação da Marginal 12 de Julho e outros vão reanimar a economia. Mas o economista Paulo Barros alerta para as consequências da ausência de um acordo de facilidade de crédito com o Fundo Monetário Internacional.
Sem um acordo do FMI, nós perspectivamos que São Tomé não tenha condições, de facto, para financiar este orçamento de Estado. Portanto, eu prevejo que a situação em São Tomé seja muito complicada. Um outro fator que nós temos, e que parece-me que o Ministro das Finanças tem chamado aquilo um gap externo, querendo fazer abordagem a reservas internacionais líquidas, que cada vez são mais insignificantes, não é? Podemos até dizer que neste momento o país tem reservas negativas. E como é que o país vai buscar financiamento para importar bens e serviços, portanto, fundamentais para o funcionamento da economia? Portanto, nós prevemos um cenário muito difícil para o nosso país em 2024.
Para este analista, as consequências da falta de credibilidade externa é outro problema que o país ainda vai enfrentar em 2024.
São Tomé e Príncipe tornou-se um país em que se faz vénia aos corruptos e depois são acomodados na Assembleia da República sob a capa da imunidade. Portanto, o país perdeu credibilidade externa, o que faz com que cada vez mais a desconfiança e a nível das instituições internacionais são mais elevadas. A má governação, portanto, isso dificulta certamente o acesso a recursos financeiros fundamentais para nós podermos dar o passo.
No campo político, três grandes partidos santomenses marcaram congresso para 2024. ADI no poder, MLSTP-PSD, o maior partido da oposição, e o PCD, Partido da Convergência Democrática, com um novo movimento de liderança a partir da diáspora, encabeçado por Jorge Bonfim. Para o analista político Liberato Muniz, os partidos santomenses precisam de ideologias e não de congressos.
Não há uma ideologia política dos partidos. Com essa falta de ideologia política, o que nós vemos é que as pessoas concorrem por necessidade de grupos, por apoio de grupos, para resolver os seus problemas. Então, eu acho que a sociedade civil, através da rádio, através da televisão, através do Presidente da República, que é o mais alto magistrado da nação, tem que ter a consciência de que esse problema existe e tem que promover obrigatoriamente debates sectoriais, debates que clamem pela necessidade imperiosa dos partidos retrocederem na sua ânsia do poder, pelo poder, para resolver os seus problemas. 2024 tem que ser o ano de consciencialização dos políticos de que eles estão errados.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, e bom ano. 12 horas e 40 minutos aqui em Washington, de um arquipélago para o outro. Agora vamos a São Tomé, ou melhor, estivemos em São Tomé e Príncipe, agora vamos a Cabo Verde. O Ministério das Finanças de Cabo Verde diz que vai realizar uma expansão à Presidência da República do país após a polêmica com o salário e as regalias da Primeira-Dama. Em um comunicado, o governo cabo-verdiano avançou que o Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia, na qualidade de tutela de controle, determinou uma ação de inspeção à Presidência da República centrada nas rubricas de despesas com o pessoal. A decisão do Ministro das Finanças, Olavo Correia, abarcará o período compreendido entre 9 de novembro de 2021, data da tomada de posse do Presidente da República, José Maria Neves, e a presente data com o intuito, estou a citar, de esclarecimento de legalidade e regularidade de despesas com o pessoal. Fim da citação. A expansão acontece após uma polémica gerada no país sobre um alegado salário de 300 mil escudos, 3 mil dólares, da Primeira-Dama, Débora Carvalho. O presidente cabo-verdiano já tinha pedido um posicionamento do Tribunal de Contas e da Inspeção-Geral de Finanças sobre a matéria, designadamente nas questões de legalidade, e anunciou que as regalias da companhia iam ser suspensas. José Maria Neves, antigo primeiro-ministro e eleito com o apoio do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, que é o PSCV, atualmente na oposição, anunciou ainda que, se for entendido que haverá algum montante a repor, será feito de imediato. O Tribunal de Contas já tinha anunciado o início de uma auditoria. Em Angola, o presidente da UNITA, principal partido da oposição, disse à Voz da América que alertou o chefe de Estado, João Lourenço, para consequências sociais e económicas do aumento do número de municípios e províncias, conforme proposta da divisão político-administrativa, que considera passível de protestos. 15 dias após a apreciação da proposta em sede do Conselho da República, Adalberto Costa Júnior afirmou em Benguela, nesta terça-feira, que a fuga perante a necessidade de autarquias demonstra um governo alheio às prioridades para os angolanos.
O líder da UNITA, que diz não ser contra um debate sério sobre divisões administrativas, realça que a resposta de João Lourenço ao seu apelo no Conselho da República não foi convincente.
Se nós não somos capazes de fazer autarquias em 164 municípios, eu tenho muitas dúvidas que nós sejamos capazes de fazê-las, duplicando-as. Porque aquilo que eu tenho constatado quando ando pela estrada é um abandono completo dos municípios. O Estado angolano não tem sido capaz. Então vamos fazer os municípios, vamos potenciar poder ao cidadão, vamos melhorar o nível de organização do que temos e depois, se temos de facto recursos para desperdiçar, façam tudo junto. Não é o que parece. Também questionei, mas recebi como resposta: não podemos esperar. Vamos ter melhorias no âmbito da defesa e segurança. Foi a resposta que eu ouvi lá da reunião. O cidadão vai ter que voltar à rua. Isso não tenho nenhuma dúvida. E temos que voltar à pressão pública, porque temos um governo completamente desalinhado com os angolanos. Um governo de costas viradas com as prioridades dos angolanos.
Seja como for, o igualmente deputado à Assembleia Nacional realça que o Conselho da República, enquanto órgão consultivo, não tem competências para deliberar.
Não querem poder local, não querem cidadania e, portanto, isto são subterfúgios. Mas, uma alerta, o Conselho da República não decide nada, é meramente um órgão consultivo. Está a ser colocado cá fora como o Conselho deliberou. O Conselho não delibera nada. Aliás, o próprio Presidente tem dito muitas vezes, quando lhe convém, este é um mero órgão consultivo que eu nem sou obrigado a fazer o que vocês me dizem. Este assunto tem que ir à Assembleia e é a Assembleia que vai deliberar. Mas, acima de tudo, eu faço um desafio, faço um referendo em Angola e vão ver se há 10% de angolanos que concordem com isto.
Ainda esta semana, o ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, explicou que as circunscrições que terão a categoria de municípios, entre distritos e comunas, possuem já infraestruturas e capital humano para o efeito.
levará a que possamos apresentar uma proposta de lei à Assembleia Nacional já nos próximos dias. Portanto, são circunscrições territoriais que já existem, em alguns casos com funcionários, com instalações administrativas.
Malange, Uíge e Lunda Norte deverão ser as províncias com mais municípios. Segundo a proposta de divisão político-administrativa, que aumenta para 20 o número de províncias, partindo das divisões do Quando Cubango e do Moxico. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João Marcos de Benguela. Vamos a Moçambique, na província de Cabo Delgado. Tal como havia dito inicialmente, insurgentes ligados ao Estado Islâmico aterrorizam a população desde 2017. As autoridades dizem que a situação tende a melhorar graças à intervenção militar. Mas agora o Bispo Católico de Pemba pede mais atenção. Ramos Miguel.
O Bispo de Pemba, Dom Carlos Julias, manifesta-se preocupado com o aparente conformismo com a violência armada em Cabo Delgado, do norte de Moçambique, e apela à busca de alternativas à via militar no combate ao terrorismo, que, sublinhou, continua a fazer vítimas mortais. Julias, as pessoas que morreram por causa da violência armada em Cabo Delgado não devem ser esquecidas.
As pessoas continuam a morrer em Cabo Delgado. Se não morre a população, morrem os militares. Os militares são moçambicanos. Algumas pessoas que não sentem a dor quando escutam que foram mortos 5 militares. Mas esses militares que foram mortos são filhos de uma família, que são moçambicanos como eu, como outros. Mas se morrem também insurgentes, alguns podem não sentir porque são insurgentes, são causadores, são seres humanos, são moçambicanos. Não devemos ficar contentes com isso. Nem sequer simplesmente dizer isto está em Cabo Delgado, como se Cabo Delgado não fosse Moçambique. Isso também cresce na mentalidade de muitas pessoas. Quando falam da guerra, isto é Cabo Delgado. Moçambique precisa perceber que a unidade nacional significa que o problema que existir numa parte de um país é problema de todos.
Aquele prelado referiu que os ataques armados a alguns distritos de Cabo Delgado continuam a fazer deslocados, apesar de muitos deles terem regressado às zonas de origem, mas sem segurança garantida.
O próprio povo entendeu isso, que não pode ser durante tanto tempo deslocado. Entendendo isso, alguns optaram por conviver com o risco, voltar para zonas de proveniência. Outros estão em zonas em que a segurança está mais melhorada.
Dom Carlos Juliassi diz-se preocupado com o aparente conformismo com a violência armada em Cabo Delgado e apela à busca de alternativas à via militar para travar os ataques terroristas.
Nós temos nossa história, nós temos também nossas culturas, nosso caminho e temos nossas conquistas. Não podemos comparar simplesmente e parar ali e dizer onde há esse tipo de terrorismo nunca acaba, o que devemos fazer é controlar. Não, isso pode acabar. Aliás, o discurso que nós formularmos, e se for formulado desta forma, não nos mobiliza para buscarmos caminhos novos para acabarmos com esta dificuldade que temos.
Entretanto, o ministro moçambicano da Defesa Nacional, Cristóvão Chome, diz que tudo o que está a ser feito é no sentido de eliminar o terrorismo em Cabo Delgado.
Para nós, toda a capacidade que deve ser gerada deve continuar do nosso lado. Não baixarmos a guarda. Há sacrifícios que temos que continuar a fazer para que, de facto, haja zero ocorrências de atividades de terroristas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente americano Joe Biden vai assinalar o terceiro aniversário dos ataques de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos com um discurso político perto do local histórico da Guerra Revolucionária em Valley Forge, onde tentará defender a tese de que Donald Trump representa uma ameaça existencial à democracia. Tem os dados o Álvaro Lugero Andrade.
Uma paragem perto do acampamento de guerra da Pensilvânia, onde George Washington estabeleceu a sua sede durante a Guerra Revolucionária, será seguida por uma visita de campanha na segunda-feira à Igreja Matriz Emmanuel Am em Charleston, na Carolina do Sul, onde um supremacista branco em 2015 matou 9 pessoas na histórica Igreja de Maioria Negra. Biden vai concentrar-se no que a campanha descreveu como ameaças crescentes de violência política. A campanha para a reeleição do atual presidente diz que as duas visitas representarão ataques públicos mais diretos de Biden neste ciclo eleitoral ao seu principal rival, o republicano Donald Trump, e ao partido que ele controla, e apontam uma mudança de tom. Depois de passar grande parte de 2023 a elogiar as suas políticas, nomeadamente a económica, a escolha dos eleitores do próximo ano não será simplesmente entre filosofias de governo concorrentes. A escolha do povo americano, em novembro de 2024, será sobre proteger a nossa democracia e as liberdades fundamentais de todos os americanos, afirmou recentemente a diretora de campanha de Biden, Julie Chávez Rodrigues. Milhares de apoiantes de Trump atacaram o Capitólio dos Estados Unidos a 6 de janeiro de 2021, numa tentativa de impedir a certificação formal da vitória de Biden, o que causou danos de milhões de dólares. 4 pessoas morreram no dia do ataque e um polícia do Capitólio que lutou contra os manifestantes perdeu a vida no dia seguinte. Desde então, 4 polícias tiraram a própria vida e outras 140 pessoas ficaram feridas. Donald Trump enfrenta acusações da Justiça Federal pelas suas tentativas de anular as eleições de 2020 e já foi afastado das urnas nos estados de Colorado e do Maine, devido ao seu papel no fomento do ataque. Os advogados de Trump contestaram que ele se tenha envolvido numa insurreição e argumentaram que os seus comentários aos apoiantes no dia do motim de 2021 foram protegidos pelo seu direito à liberdade de expressão. Os conselheiros da campanha de Trump, Chris LaCivita e Susie Wiles, divulgaram ontem um memorando em que descrevem a sua visão sobre a corrida presidencial. Eles responsabilizam Joe Biden pelas acusações contra Trump e pelas decisões judiciais que declararam Trump inelegível para a votação. A equipa do antigo presidente, no entanto, já recorreu e o Supremo Tribunal de Justiça deve ser chamado a intervir.
O líder militar do Chad nomeou Success Masra, antigo líder da oposição e figura pró-democracia, como primeiro-ministro de um governo de transição recentemente indicado. A oposição e grupos da sociedade civil estão céticos quanto à capacidade de Masra, que regressou recentemente do exílio, para convencer o líder militar Mohamed Idriss Deby a abandonar o poder. Mas Masra afirma que a sua nomeação não o impede de garantir a realização de eleições no Chad ainda este ano e o regresso ao poder civil. Ana Guedes.
Mahamat Amato Al-Habu, o secretário-geral da presidência do Chad e colaborador próximo do governante militar, o general Mahamat Idriss Deby, e que representou os membros de um novo governo, diz que ele irá preparar o regresso do Chad ao poder civil. O novo governo foi nomeado após consulta com o antigo líder da oposição, Success Masra, que Deby nomeou primeiro-ministro de transição do Chad na segunda-feira. Masra substituiu Saleh Kebzabo, nomeado por Deby, que foi primeiro-ministro durante 14 meses. No domingo, Deby declarou ter aceito a demissão de Kebzabo na sequência da adoção de uma nova constituição. Na semana passada, o Supremo Tribunal do Chad aprovou os resultados de um referendo em que 85% dos chadianos votaram a favor do novo documento. Niatu Bey Bidi Valentin é presidente do Partido Africano para a Paz e a Justiça, com sede em N'Djamena. Niatu Bey diz não acreditar que Mahatma Idriss Deby tenha consultado a Mashra antes de nomear e instalar um novo governo de 41 membros na terça-feira. Niatu Bey afirma que antes da nomeação do novo primeiro-ministro e do seu governo, a sociedade civil e a oposição política, incluindo Mashra, tinham pedido a Deby que reduzisse para metade do governo de transição do Chad. O político da oposição disse que a maioria dos membros do governo de transição nomeado por Deby são familiares e amigos do general. Os grupos da sociedade civil tchadianos afirmam que Mashra e alguns antigos membros da oposição que integram agora o novo governo não conseguirão impedir que o governante militar prossiga legalmente o regime autocrático da sua família. O pai de Deby, Idriss Deby Itno, governou o Chad durante 3 décadas, antes de morrer em abril de 2021 na linha da frente numa luta contra os rebeldes do norte. O jovem Deby deveria presidir um conselho de transição, mas, a 8 de outubro de 2022, dissolveu o conselho e declarou-se presidente interino. Mashra liderou milhares de civis em protestos de rua contra aquilo que chamou o regime de Monferre Déby e as suas tentativas de continuar a dinastia do pai. Grupos de defesa dos direitos humanos referem que as forças de segurança mataram 50 pessoas, feriram 300 e prenderam várias centenas durante os protestos. Mashra fugira para os Estados Unidos através dos Camarões, mas regressou a 3 de novembro, depois de ter chegado a acordo com Déby. Os grupos da sociedade civil dizem ter ficado surpreendidos quando Mashra começou a exortar os eleitores a participarem no referendo constitucional, que os grupos da oposição consideraram uma farsa para prolongar o regime de Déby. A oposição do Tchad afirma que, ao aceitar o cargo de primeiro-ministro, Mashra frustrou as esperanças de uma maioria de civis que contavam com a sua popularidade para forçar a junta militar a demitir-se. Mashra afirma que a sua nomeação não o impede de insistir na realização de eleições democráticas para o regresso à ordem constitucional.
O presidente afirma que a sua tarefa imediata é convencer os professores que se têm recusado a trabalhar desde outubro de 2023 em protesto contra as difíceis condições de trabalho e os baixos salários. Ele diz que os professores devem regressar às salas de aula e trabalhar enquanto prepara um diálogo nacional com eles, porque a educação das crianças é um direito humano fundamental e uma prioridade do governo do Tchad.
Mashra disse que irá garantir que as condições de vida dos civis sejam melhoradas e que a atual escassez de combustível seja atenuada antes da realização de eleições no país em outubro deste ano. O ex-líder da oposição, de 40 anos, afirma também que irá trabalhar em estreita colaboração com Déby para garantir que a amnistia geral, concedida a todos os civis e militares detidos durante os protestos de outubro de 2022, seja plenamente aplicada.
Na página desportiva, vamos começar com a CAN, a Taça das Nações Africanas, que se vai iniciar-se a 13 de janeiro na Costa do Marfim. Os Mambas, a seleção de Moçambique, está já em estágio em Joanesburgo, onde o treinador Chiquinho Conde ontem tinha à sua disposição 19 dos 23 jogadores selecionados. Hoje deveriam chegar a Joanesburgo mais 3 jogadores, nomeadamente Ricardo Guimarães, Witi Kembo e Bruno Langa. Quem ainda deve estar ausente é Jenny Katamu, que só deverá juntar-se à equipa no próximo fim de semana. Portanto, devido ao facto de ter visto 2 cartões amarelos durante os jogos de qualificação, Katamu tem de cumprir suspensão na mesma prova, de acordo com os regulamentos disciplinares da CAF. O Sporting de Portugal, onde ele joga, pediu para ficar com o jogador por mais uns dias, o que foi aceito, e, portanto, pode ser que Jenny Katamu ainda faça um jogo pelo Sporting contra o Estoril na sexta-feira e depois, então, deixe Lisboa para Joanesburgo. Em Joanesburgo, o treinador dos Mambas, Chiquinho Conde, falou ao portal desportivo Lança.
Vamos iniciar esta nossa campanha com tranquilidade, num ambiente são, na esperança, porém, de que façamos uma boa campanha. Por isso, bem-aja Mambas, vamos todos e vamos juntos.
É verdade, estamos juntos todos. Moçambique faz a sua estreia contra o Egito no domingo, 14 de janeiro. Do futebol africano, vamos para o futebol europeu, onde em Espanha estão em ação os 2 primeiros. Real Madrid em grande forma. No primeiro lugar recebe o Mallorca, que está em 14º lugar. Em teoria, deve ser presa fácil para o Real. Com os mesmos pontos que o Real Madrid, no topo está o surpreendente Girona, que recebe o Atlético de Madrid a 3º lugar, a 7 pontos dos líderes. Portanto, o Atlético de Madrid não deve atrasar-se mais. Vai ser bom este jogo. Ontem, no jogo Getafe com o Rayo Vallecano, houve algo que raramente acontece. O Getafe teve 3 jogadores expulsos. Um aos 40, outro aos 50 e outro aos 70 minutos. Jogou 20 minutos, portanto, só com 9 jogadores. Perdeu por 2-0, mas, por menor curioso, os golos do Vallecano foram marcados quando o Getafe jogava ainda com 10 jogadores. O Valencia ontem bateu o Villarreal por 3-1. Em Inglaterra, ontem, West Ham e Brighton empataram a 0 golos. West Ham mantém-se em 6º lugar, com mais 3 pontos que o Brighton.
E com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao final. Al Santos, Mariano Bartolomeu e eu, Amêncio Miguel, a terceira parte dentro de instantes com o Sérgio Nhambe. Continuação de uma boa escuta e boa noite.
E cá estamos nós para a terceira parte da nossa emissão vespertina. Votos de uma excelente escuta. Convosco está Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu na produção e Al Santos na técnica. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em Português está no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é a mesma de sempre. É Voa Português. Estamos também nos canais do WhatsApp. Para nos encontrar é só discar por mais um 202-251-9466. Conecte-se a nós. Os títulos e destaques da emissão de hoje, quarta-feira, 3 de janeiro. Mais de 100 pessoas mortas em atentado bombista no Irão. Israel recusa-se a comentar o assassinato do destacado líder do Hamas em Beirute. O Hamas diz que está pronto a governar conjuntamente com autoridades palestinianas. E de Moçambique, Bispo de Pemba alerta para o perigo da naturalização do terrorismo em Cabo Delgado. Iniciamos a nossa emissão de hoje em Cabo Verde, onde o Ministério das Finanças vai realizar uma inspeção à Presidência da República do país após a polêmica com salário e regalias da Primeira-Dama. Em comunicado, o governo cabo-verdiano avançou que o ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correa, na qualidade de tutela do controle, determinou uma ação de inspeção à Presidência da República centrada nas rubricas de despesas com o pessoal. A decisão do ministro das Finanças, Olavo Correa, abarcará o período compreendido entre 9 de novembro de 2021, data da tomada de posse do presidente da República, José Maria Neves, e a presente data, com o intuito de esclarecimento da legalidade e regularidade das despesas com o pessoal, lê-se na nota. A inspeção acontece após a polêmica gerada no país sobre um alegado salário de 300 mil escudos, correspondente a 3 mil dólares da primeira-dama, Débora Carvalho. O presidente cabo-verdiano já tinha pedido um posicionamento do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral das Finanças sobre a matéria, designadamente nas questões de legalidade, e anunciou que as regalias da companheira iam ser suspensas. José Maria Neves, antigo primeiro-ministro, e eleito com o apoio do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, atualmente da oposição, anunciou ainda que, se for entendido que haverá algum montante a repor, será feito de imediato. O Tribunal de Contas já tinha anunciado o início de uma auditoria. De Cabo Verde, vamos agora para Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, onde insurgentes ligados ao Estado Islâmico aterrorizam a população desde 2017. Autoridades dizem que a situação tende a melhorar graças à intervenção militar. Agora, o bispo católico de Pemba pede mais atenção e diz estar muito preocupado com a naturalização do terrorismo, tanto a nível do país como internacionalmente. Quem nos traz esse apontamento de reportagem é Ramos Miguel.
O bispo de Pemba, Dom Carlos Julias, manifesta-se preocupado com o aparente conformismo com a violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, e apela à busca de alternativas à via militar no combate ao terrorismo, que, sublinhou, continua a fazer vítimas mortais. Julias, em declarações a jornalistas, disse que as pessoas que morreram por causa da violência armada em Cabo Delgado não devem ser esquecidas.
As pessoas continuam a morrer em Cabo Delgado. Se não morre a população, morrem os militares. Os militares são moçambicanos. Algumas pessoas que não sentem a dor quando escutam que foram mortos 5 militares. Mas esses militares que foram mortos são filhos de uma família, que são moçambicanos como eu, como outros. Mas se morrem também insurgentes, alguns podem não sentir porque são insurgentes, são causadores, são seres humanos, são moçambicanos. Não devemos ficar contentes com isso. Nem sequer simplesmente dizer isto está em Cabo Delgado, como se Cabo Delgado não fosse Moçambique. Isso também cresce na mentalidade de muitas pessoas. Quando falam da guerra, isto é Cabo Delgado.
Moçambique precisa perceber que a unidade nacional significa que o problema que existir numa parte de um país é problema de todos.
Aquele prelado referiu que os ataques armados a alguns distritos de Cabo Delgado continuam a fazer deslocados, apesar de muitos deles terem regressado à zona de origem, mas sem segurança garantida.
O próprio povo entendeu isso, que não pode ser durante tanto tempo deslocado. Entendendo isso, alguns optaram por conviver com o risco, voltar para zonas de proveniência. Outros estão em zonas em que a segurança está mais melhorada.
Dom Carlos Julián se disse preocupado com o aparente conformismo com a violência armada em Cabo Delgado e apela à busca de alternativas à via militar para travar os ataques terroristas.
Nós temos nossa história, nós temos também nossas culturas, nosso caminho e temos nossas conquistas. Não podemos comparar simplesmente e parar ali e dizer onde há esse tipo de terrorismo nunca acaba, o que devemos fazer é controlar. Não, isso pode acabar. Aliás, o discurso que nós formularmos, e se for formulado desta forma, não nos mobiliza para buscarmos caminhos novos para acabarmos com esta dificuldade que temos.
Entretanto, o ministro moçambicano da Defesa Nacional, Cristóvão Chome, diz que tudo o que está a ser feito é no sentido de eliminar o terrorismo em Cabo Delgado.
Para nós, toda a capacidade que deve ser gerada deve continuar do nosso lado, não baixarmos a guarda. Há sacrifícios que temos que continuar a fazer para que, de facto, haja zero ocorrências de atividades de terroristas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel de Maputo. E nós aqui continuamos com a nossa emissão. Hoje é quarta-feira, dia de Agenda Africana. E no dia de hoje, o tema é o estado de imprensa em Angola.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e hoje vamos até Angola. O ano que terminou não foi bom para o jornalismo do país, dizem os fazedores das notícias, reportagens de rádio, televisão, jornais e também nas redes sociais. A autocensura continua a existir, há um controle apertado por parte do Estado e a maioria dos órgãos de comunicação social está sob tutela do governo. Nos últimos dias de dezembro, um ataque às instalações do Novo Jornal, para além do diferendo jurídico, é também um ataque à imprensa, segundo o diretor do Novo Jornal e também o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Nesta edição, o nosso colaborador em Luanda, Arão Dipa, aborda o ano 2023 na imprensa. Ele fala com Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, também o diretor do Novo Jornal, Armindo Laureano, e o jurista Manuel Cangundo.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos mostra-se preocupado com o ambiente de trabalho a que estão sujeitos os jornalistas. Teixeira Cândido considera de grave a situação do Novo Jornal e afirma que o estado da comunicação social registrou recuos nunca antes vistos durante o ano que está a terminar.
O panorama está cada vez mais difícil e fundamentamos com o facto de, apesar de termos uma lei de imprensa, que seja contrária ao monopólio de imprensa, apesar de termos uma lei que criminaliza atos contra os jornalistas, o certo é que tivemos um ano em que assistimos jornalistas a serem obrigados a destruir o seu material por agentes da polícia, e aqui três exemplos para ilustrar este quadro. Dois jornalistas no CUNENE, um da Rádio Eclésia, outro da Rádio Nacional, foram obrigados a destruir o seu material por agentes à paisana, por agentes não identificados, quando estes saíam de uma atividade promovida pela governadora provincial local. Tivemos também dois jornalistas da Rádio Despertar que, depois de terem coberto uma demolição na zona do Kikuchi, em Luanda, foram obrigadas também por agentes da polícia, já identificados, a ter que destruir todo o material, o que é contrário ao que estabelece a lei de imprensa, a lei sobre estatutos de jornalistas, mas não há qualquer responsabilização sobre esta gente, sobre o comportamento dessa gente.
E até porque também não há esclarecimentos por parte dos órgãos de defesa e segurança, neste caso.
Não há, por acaso não há. E, a par disso, conhecemos situações muito críticas em que, por exemplo, a Rádio Eclésia, em várias outras províncias, sempre, e aqui um caso da Lunda Sul e do Kwanza Sul, sempre que a rádio estivesse a promover um debate político com algum sentido crítico ao governo, essas rádios viam a luz elétrica desligada, ou seja, a luz que fornecia, que alimenta a rádio, era desligada. Portanto, situações como esta, de obstrução ao exercício da liberdade de imprensa, tivemos aqui no Kwanza Sul, tivemos na Lunda Sul, mas também temos relato de que quando o Cubango e no próprio Cunene, quando o Cubango no Cunene, fundamentalmente, também se tem verificado essa situação. Portanto, é aqui uma clara obstrução ao exercício de imprensa. E conhecemos agora neste ano também a constituição de órgãos de comunicação social, sem que se soubesse quem são, por exemplo, os proprietários. Ou seja, a lei de imprensa estabelece no seu artigo 26 que as empresas de comunicação, mesmo que tenham a forma de sociedade anónima, os seus proprietários devem ser conhecidos. Ora, foi construído um novo grupo de comunicação, o Grupo Girassol, que tem uma rádio e uma televisão, de quem não se saiba quem são os proprietários, o que é contrário à lei. E, apesar de tudo isso, temos um silêncio absoluto da entidade reguladora a quem compete fiscalizar exatamente esse aspecto. Bom, estamos aqui a dizer que o quadro não melhorou, pelo contrário, o quadro tem estado a regredir.
E mais preocupado ainda agora com este caso que envolve o Novo Jornal, e o sindicato também já manifestou uma preocupação pública.
Mais preocupante com este caso que envolve o jornal, cujas suspeitas são de que o jornal eventualmente poderá desaparecer ou eventualmente pode a sua independência e a liberdade dos jornalistas poderão estar em causa. Portanto, o receio que há é este. E este receio funda-se no facto de todos os outros jornais privados que existiam no país, quer o Semanário Angolense, quer o Angolense, quer o Agora, a Capital e todos os outros, foram adquiridos e depois de algum tempo muito efêmero, acabaram encerrados, inexplicadamente. Portanto, estamos aqui num cenário de voltarmos a ter um contexto em que é dominado apenas por jornais públicos. Ou seja, temos o Jornal de Angola, que com os seus, temos as edições de novembro, com vários títulos, Jornal de Angola, Jornal de Esportes e outros, tudo público, e temos a Média Nova, que tem o Jornal do País, também é um jornal público. Portanto, corremos o risco de voltarmos a ter, nesta altura, apenas jornais públicos, na medida em que só temos dois jornais privados, que são de tipo privado, que é o Novo Jornal e o Expansão.
Teixeira Cândido descreve um quadro ainda mais sombrio e alarmante quanto aos possíveis cenários de liberdade de imprensa em Angola e aponta a falta de vontade política das autoridades para alterar estas previsões. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos fala igualmente da privatização dos órgãos de comunicação social que passaram para a esfera pública, cujo processo continua em banho-maria.
O quadro está a caminhar para aquilo que nós conhecemos antes de 92, a altura em que o país só contava com o Jornal de Angola.
Portanto, e dos contactos que o sindicato tem tido com as autoridades, mais concretamente o próprio Ministério da Comunicação Social, tem havido algumas garantias, respostas no sentido, melhor, de se alterar este quadro?
Bom, por acaso, sobre estas questões o Ministério não aborda, não diz, nada diz. Se o faz, tem um discurso muito político, que está tudo bem, de que a preocupação é exagerada, a preocupação que vamos manifestando aparentemente é mesmo aparente, o que nos transmite a ideia de estarmos na presença de um ato de conformismo, ou seja, parece que o Ministério está conformado com o quadro e também não era expectável que o Ministério quisesse um quadro melhor do que este.
E o diretor do Novo Jornal, Semanário Generalista Angolano, considerou repugnante a invasão de que as instalações do órgão foram alvo na última semana por alegadas ordens judiciais e denunciou a tentativa da asfixia da publicação. Até ao presente momento, não houve nenhuma reação das autoridades. Armindo Laureano fala numa composição de 40 indivíduos, supostamente mandatados por outra parte, do Sr. Álvaro Sobrinho, a intimidar jornalistas, impedi-los de exercer livremente o seu ofício.
nós acolhemos com muito agrado o comunicado do Sindicato dos Jornalistas, que estamos a acompanhar também, Batei Teixeira Cândido e Moçambo do Miss Angola. É muito bom, temos estado a receber, nós, Novo Jornal, várias mensagens de apoio, de conforto, de instituições, organizações nacionais e internacionais já preocupadas e falando disso, que o foco aqui é o ataque à liberdade de imprensa e à própria liberdade de expressão. E eu vou me focar, porque apesar de tudo que há, entendo que da justiça, o que é da justiça, o jornalismo, o que é o jornalismo. Todo cidadão que se sinta, que entenda que está lesado num direito, que entenda que tem um direito, deve recorrer aos órgãos de justiça. É um direito que lhe cabe, mas deve respeitar isso. Agora, o que nós temos, não deve fazer o que aconteceu nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro, é repugnante. O que tivemos é 40 indivíduos mandatados pela outra parte do senhor Álvaro Sobrinho a intimidarem jornalistas, impedi-los de exercer livremente o seu ofício, invadir uma redação de um órgão de comunicação social, é algo que deve merecer todo o nosso repúdio, repúdio dos jornalistas e de todas as instituições, da própria sociedade. Não se pode atacar de forma tão liviana, tão vil, tão responsável, de forma tão absurda, o jornalismo e os jornalistas. E então, este é um dos maiores ataques que se pode ter aqui à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. E mais grave do que isso também é o que temos estado a assistir, o ataque à credibilidade do Novo Jornal e do seu diretor. Todos os dias temos isso, vão aparecendo pseudos factos que são apresentados como factos, mas que são mentiras, e há os pseudos jornalistas que se apresentam como jornalistas, mas não são. Temos sites que vivem do negócio da desinformação e que são sustentados para espalhar tudo mal, para atacar o jornalismo. E é isso que o jornalismo deve estar unido, porque com este, só se consegue combater isso com bom jornalismo, afirmando o nosso trabalho.
Armindo Laureano assegurou que a publicação que dirige não vai claudicar nem baixar a guarda perante ataques consecutivos. Lembrou que a publicação tem 15 anos de história, com trabalho feito, e classificou este argo como um barómetro importante para se aferir à própria democracia no país.
Nós não vamos claudicar, nós não vamos baixar a guarda e vamos continuar a nossa luta, porque nós acreditamos, nós somos Novo Jornal. Novo Jornal é um veículo importante, tem 15 anos de história, vai agora fazer 16 em janeiro, e tem um trabalho feito já ao longo desses anos, acima de tudo, da afirmação do Estado Democrático e Direito, a liberdade de expressão e de imprensa. É um barómetro importante também para se aferir a própria democracia. E então, o que nós estamos a ver é isso. O jornalismo é hoje uma profissão ameaçada. O jornalismo livre, independente, plural, é hoje ameaçado. E é também visto por esses setores como algo ameaçador. Mas a resignação nunca, não é e nunca será a nossa escolha. Vamos ter continuar essa batalha de defesa da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. E não nos vamos calar, porque as ditaduras é que são silenciosas, as democracias são barulhentas.
Aqui é a posição do diretor do Novo Jornal, o semanário generalista, considerado o último reduto da liberdade de imprensa, que, segundo Armindo Laureano, está a ser vítima de ataque contra a sua existência. E olhando para esta realidade, o jurista Manuel Cangundo lamenta o facto da maioria dos órgãos de comunicação social estarem capturados pelo partido que governa o país.
Bom, antes de mais, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade que vocês me concedem sempre, poder debitar então as minhas opiniões, partilhar o pensamento com a opinião pública em geral, quer em Angola, quer na diáspora. Depois quero cumprimentar a si e as suas colegas de trabalho por ocasião de mais um final de ano. Estamos a terminar o 2023. Quero desejar a si festas felizes e que tenhamos todos um ano novo próspero, né? Melhor do que tivemos em 2023.
Muito bem.
Bom, indo para a questão que me coloca, isso às vezes me acomete a um momento de graças, porque em Angola penso que as questões que mais repugnam pelos seus atos, pela prática dos atos, é justamente a comunicação social, que é tida como quarto poder a partir das Américas, né, de onde nasceu o conceito, e depois o setor da justiça. Portanto, o que nós temos a dizer em relação à comunicação social é que as denúncias segundo as quais a comunicação social tenha sido capturada pelo Estado ou pelo partido no poder, assim está correto, porque senão aqui podíamos dizer que o Estado na perspectiva coletiva, seríamos todos nós. Portanto, ela continua a valer essa denúncia de que a comunicação social está capturada. Não foi capturada, porque foi, o termo foi sujeiro passado, né? E nós continuamos com a mesma situação, portanto, ela ainda está capturada. E quando vamos falar da comunicação social, basta olhar que em Angola, o governo angolano, que é suportado pelo Partido no Poder, tem um monopólio da comunicação social toda. Não obstante, temos alguns casos particulares de algumas rádios, como é o caso da Rádio Espertar, Rádio Eclésia, também acabam não tendo muita expressão, fazem alguma coisa assim, mas se formos a comparar, vai ter uma gota d'água no oceano. Mas a comunicação social, e olhando na perspectiva dos meios de comunicação públicos, porque são detidos pelo Estado, pelo governo, estes estão, de facto, capturados, na medida em que são eles próprios o cerceador da liberdade de expressão dos cidadãos angolanos de todos os níveis, ou de todos os segmentos. Sim. Basta olhar para o papel ridículo que a TPA, por exemplo, está a desempenhar no processo, portanto, denominado processo de reconciliação pela CIVICOP, né? Como a TPA está a fazer cada vez mais um teatro desastroso, porque a TPA tem esta particularidade, sempre que se trata de ostracização, portanto, dos adversários políticos de partido no poder, a TPA faz um belíssimo trabalho, vai buscar coisas que ainda nem se pensou, coisas que ainda nem existiam. A TPA fabrica, encontra, divulga, desvenda, parece até, digamos, falar uma empresa de cientistas ocasionada a descobrir coisas novas, não é?
Mas a própria sociedade também mantém-se muito em silêncio em função deste tipo de comportamento.
Bom, a sociedade, não concordo, eu não tenho essa perspectiva de que a sociedade mantém-se em silêncio, porque se assim fosse, eu não estaria aqui a falar dessas coisas, não é?
De referir que o empresário Álvaro Sobrinho, citado aqui pelo diretor do Novo Jornal, Armindo Leviano, não se pronunciou e, apesar das nossas tentativas, não foi possível falar com ele. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, o convidado para o África Agora é o Domingos da Cruz. Ele vai conversar com a Mayra de La Salette sobre a percepção da democracia em África. Vamos agora às notícias internacionais. Mais de 100 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas em duas explosões no Irã durante cerimônias para assinalar a morte do comandante Qassem Soleimani, morto num ataque de um drone americano em 2020. Autoridades descreveram as explosões no cemitério da cidade de Kerman, no leste do país, como sendo ataques terroristas. Israel efetuou hoje novos bombardeamentos na faixa de Gaza, ao mesmo tempo que o exército israelita diz estar em alerta máximo na sequência do assassinato de um destacado dirigente do Hamas em Beirute. O Hamas e entidades de segurança do Líbano acusaram Israel de responsabilidades pelo ataque levado a cabo com um drone que matou Saleh al-Arouri, um dos dirigentes do bureau político do Hamas e fundador da sua ala armada. O mesmo era também procurado pelos Estados Unidos, que tinham fornecido uma recompensa de até 5 milhões de dólares pela sua captura. A Rússia e a Ucrânia levaram a cabo hoje uma troca de presos de guerra após negociações mediadas pelos Emirados Árabes Unidos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que mais de 200 presos ucranianos foram libertados pela Rússia, que descreveu as negociações de complexas. O Ministério de Defesa russo disse, entretanto, que a Ucrânia lançou hoje diversos ataques com mísseis e drones contra a região de Belgorod, no sul da Rússia. Rebeldes islâmicos mataram pelo menos 15 pessoas em ataques contra duas aldeias perto da cidade de Chibok, no estado de Borno, no nordeste da Nigéria. Testemunhas oculares disseram que os rebeldes, em caminhões e motos, mataram residentes e incendiaram casas nas aldeias depois de as pilharem. A União Europeia disse hoje que a soberania da Somália deve ser respeitada pela Etiópia, que assinou esta semana um controverso acordo de acesso ao mar com a região separatista da Somalilândia. O antigo presidente da Serra Leoa, Ernest Bai Koroma, foi hoje formalmente acusado de traição por alegado envolvimento numa tentativa de golpe de Estado em novembro. O número de mortos no terremoto de 7,6 graus na escala de Richter que atingiu o Japão subiu para 64, de 64 para 73, disseram autoridades locais. A maioria das vítimas mortais registrou-se na cidade de Wajima. Mais de 300 pessoas ficaram feridas, 20 delas em estado grave, segundo a televisão NHK. E assim chegamos ao fim da nossa emissão vespertina. Obrigado pela sua companhia. Amanhã voltamos com mais notícias dos Palop e Mundo. Em nome de todos que apresentaram e produziram, se despedem eu, Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e Al Santos. Feliz noite.
De seguir o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O principal desenvolvimento alcançado pela Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2023, ou COP28, realizado em novembro em Dubai, foi um compromisso de acabar com a utilização de combustíveis fósseis a nível mundial a partir de 2024. Embora o documento final tenha sido um compromisso para apaziguar os países produtores de petróleo que inicialmente se recusaram a aceitar tais limites aos combustíveis fósseis, no final, cerca de 190 países concordaram que o mundo deve começar a transição para combustíveis limpos. Todos deveríamos reconhecer a natureza especial da descoberta de um terreno comum para algo tão amplo e complicado como este, onde os riscos são elevados do ponto de vista econômico, social, político e em termos humanos, afirmou o enviado especial dos Estados Unidos para alterações climáticas, John Kerry. For the very first time at a COP, pela primeira vez numa COP, os combustíveis fósseis estiveram em cima da mesa como parte importante das nossas negociações e a decisão que resultou disso abraça claramente a transição dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos de modo a atingir zero emissões líquidas até 2050. Esta é uma mensagem clara e inequívoca sobre um dos temas mais complicados que enfrentamos. E a primeira medida a tomar pelos governos é que precisam tornar este compromisso real e parar a produção de carvão. Isto significa mudar temporariamente para combustíveis fósseis mais limpos. O gás natural liquefeito é um desses combustíveis de transição. Se trocarmos gás por carvão ou gás por petróleo, teremos uma redução imediata maior nas emissões. Nossa meta até 2030, de acordo com a ciência, é ter uma redução mínima de 43% ou melhor. Se pudermos, e até 2050 chegar ao nível zero. Claramente, temos que manter a economia em movimento para poder manter as pessoas juntas e apoiar a transição, bem como para poder financiar a economia de uma forma ordenada e justa, disse o enviado especial do presidente americano, John Kerry. Por um ou dois anos, podemos estar a ver um aumento da demanda, mas, ao mesmo tempo, iremos observar o número de empresas de energia limpa. Veja a quantidade de veículos elétricos existente. Vejam a quantidade de energia renovável. Vejam a proporção do que está a ser desenvolvido. Nosso objetivo é uma redução de 50% a 52% até 2030. Acreditamos que podemos chegar lá. Então, meus amigos, acho que estamos no caminho certo. Temos muito trabalho a fazer, mas temos um guião para prosseguir, concluiu o enviado especial dos Estados Unidos para as alterações climáticas, John Kerry. Este foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.